Hoje no CBN Saúde, estou conversando com Ademar César Ignacio de Moraes, neurologista infantil. Estamos conversando sobre hiperatividade, também déficit de atenção vinculado a isso. E doutor, eu queria retomar um pouquinho, até uma conversa que nós tivemos aqui no intervalo, de que a medicação, a Ritalina, a mais conhecida medicação para esse tipo de tratamento, às vezes ela é, o senhor mesmo colocou, que quem não tem e toma, acha que está resolvendo o problema, e assim não está resolvendo problema nenhum, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que usa isso. Em concurso é muito comum.
Sim.
Pessoas que vão fazer concurso, eu preciso focar,
na
preciso
verdade,
estudar mais e tal.
A medicação é uma coisa interessante. As pessoas têm uma tendência a achar que é uma super medicação, que você está medicando pessoas que não têm o transtorno simplesmente porque querem que elas fiquem mais quietas, que não querem que a criança dê trabalho. Na realidade, isso não existe. O remédio em si, como é um psicoestimulante, a gente comentou, se você der para quem não tem o déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa agita e piora. Uma criança que é bagunceira, se toma o remédio, ela vai ficar extremamente agitada, extremamente agressiva, nervosa e às vezes até com alucinações. Então, na realidade, o remédio é muito eficaz, ele melhora 90% dos casos, porém, de quem tem. Um dos erros que está tendo hoje em dia é muitos adultos, por falar que é a medicação que melhora a concentração, quando eles precisam de um foco maior, eles tomam a medicação, principalmente quem, por exemplo, que eu vejo? Muitas pessoas estão prestando concurso. A pessoa está prestando concurso, está prestando vestibular, está fazendo alguma coisa, não, vou tomar um remédio para déficit de atenção, vou tomar Ritalina. Inclusive, como não tem, né, um médico ético vai passar a medicação, eles compram via internet e tudo, eu acho um absurdo isso. O que acontece? As pessoas têm uma falsa ideia que vão aumentar a concentração. Gilson, novamente fazendo uma comparação com óculos. Quem não tem um problema de visão, se põe o óculos, o que acontece? Piora. Então, a pessoa que não tem déficit de atenção, se ela toma medicação, para estudar para um concurso, ela vai ter uma falsa ideia que melhorou, por quê? Ela vai ter o efeito estimulante, porém ela não vai ter nenhuma melhora na atenção. Teve uma pesquisa feita na Escola Paulista de Medicina, uns 2 anos atrás, justamente sobre isso. Pegaram adultos que não tinham déficit de atenção e deram a medicação. Os que tomaram doses maiores achavam que estava tendo um efeito melhor, porém, na prática, viu que não tem nenhum efeito no rendimento.
Essa colocação que o doutor acabou de fazer responde à pergunta do nosso ouvinte, o Emerson Santana, que perguntou exatamente isso. Acabei de ver a pergunta do Emerson, de que ele tem gente que usa excessivamente Ritalina para fazer concurso, estudantes, e quais os efeitos da substância usada por pessoas que não têm essa prescrição que o senhor acabou de ouvir.
Vai ter um efeito da agitação, inquietação, muitas vezes taquicardia, se a pessoa já tiver uma tendência a pressão alta em adultos, sem ter um efeito benéfico.
Agora, doutor, tem um dado que o senhor colocou que eu achei interessante. Tem pessoas que elas são impulsivas, que é um dos diagnósticos da hiperatividade.
Sim, é uma das...
Aí o senhor falou, a gente tem que diferenciar o impulsivo do ansioso.
Sim.
É que muitas vezes a gente confunde.
A gente confunde.
E o senhor falou também da mudança de humor muito rápido nas crianças. Tem crianças que são super carinhosas, tranquilas, estão bem com os pais, assim, uma boa, de repente ela explode.
É assim, são dois aspectos que a gente observa. A inquietação, a impulsividade, as pessoas têm uma tendência realmente a confundir com ansiedade. Por exemplo, qual que é a diferença? A ansiedade é quando você fica tão preocupado com alguma coisa que vai acontecer que você passa mal devido a isso. Você tem uma preocupação excessiva com algo futuro. Por exemplo, uma criança que é ansiosa. Se você fala para ela, à noite a gente vai no shopping, chegou aquele brinquedo que você queria, a gente vai no shopping comprar aquilo que eu te prometi. A criança ansiosa vai começar, mas e se chegar lá e não tiver o brinquedo? E se tiver acabado? E passa mal devido a isso. Tem taquicardia, sua mão frio, que ameaça vomitar, tem diarreia. A criança impulsiva, ela não sabe esperar. Então ela fica o tempo todo, vamos agora, então vamos. Tá bom, não, a gente vai mais tarde. Tá, vamos agora, então, mas vamos. Ele passa o tempo todo falando. Essa é a diferença entre impulsividade e ansiedade que você acaba tendo.
Quando eu perguntei para o senhor agora no intervalo sobre a origem da hiperatividade, aí o senhor colocou uma explicação que eu acho interessante falar para o nosso ouvinte, né? A hiperatividade, talvez lá na pré-história ela tenha sido uma característica importante e até positiva de quem tinha.
Sim, sim. A primeira descrição que foi feita sobre hiperatividade foi em 1904. As pessoas têm a tendência a achar que é o recente, na realidade não, isso daí é a primeira descrição médica, foi em 1904. Mas quando a gente analisa o perfil do hiperativo, essa é uma coisa minha, que eu acredito que realmente quando a gente era caçador, quando o ser humano lá na pré-história ele caçava, ser hiperativo era ótimo, porque o hiperativo é aquela pessoa que acorda cedo, tem uma energia que é absurda, porque ele não consegue se controlar, e ele vai dormir tarde. E ele não para. Então, para quem era caçador, ele andava mais tempo. Ele andaria mais longe, ele conseguia achar mais caça. Além do que, como eles têm dificuldade para focar numa coisa só, eles prestam atenção em tudo que acontece ao mesmo tempo. Imagina quando você vai caçar. Um barulhinho que aconteceu lá, você já olha. Outro barulhinho para cá, você não era surpreendido e conseguia perceber mais. Acho que a partir do momento que a humanidade teve que ficar mais parada, quando a gente começou a virar os coletores, que plantava e tudo, aí virou uma desvantagem. Tanto que hoje você acaba tendo 6 a 8%. Antigamente, que era uma vantagem genética, hoje já não é mais.
O senhor falou que a gente tem muita informação equivocada por aí. Quando se fala de hiperatividade, as pessoas, é claro, todo mundo... hiperatividade. Vamos entrar na internet, chega na frente do computador...
Joga lá, vai cair e vai... Geralmente vai aonde? Vai no Facebook. Gente, sempre digo, cuidado, Facebook não é Bíblia, não é Constituição. Vários trabalhos mostram 40% do que está lá é falso, é fake, como a gente fala. Então você tem que tomar cuidado. Uma coisa que eu achei interessante, que eu escuto uma notícia que saiu há muito tempo assim, o pai do TDAH, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, afirma que ele inventou a doença para ganhar dinheiro. Era um pesquisador português, um neurocientista muito famoso, que deu uma entrevista em 2014, se não me engano foi para a revista alemã Der Spiegel, onde que ele falava que na realidade não havia o transtorno, ele inventou isso porque ele ganhava uma comissão da indústria farmacêutica para vender medicação. Eu achei interessante, eu fui ver isso daí, porque eu conheci o nome do cara e tudo. Ele deu entrevista em 2014. Detalhe, ele morreu em 2009. Então, a não ser que a entrevista tenha sido psicografada, então você vê como é falso. As pessoas nem se preocupam em fingir, em colocar alguma coisa com mais senso. Basta ela ler a notícia, ela já acredita. Então, sempre quando você for ler alguma coisa, veja quem escreveu. Não, se for, não uma única pessoa, se for uma sociedade médica, uma sociedade de psicologia, porque uma sociedade médica não vai escrever uma banalidade, ela tem toda uma responsabilidade para isso. Agora, uma pessoa pode escrever o que ela quer, infelizmente qualquer um, e não tem como você diferenciar não, então leia o material especializado e tudo para conhecer mais.
Quando que é possível detectar a hiperatividade? Porque, claro, tem lá o recém-nascido, as crianças recém-nascidas têm lá, né, os seus comportamentos muito padrões, comuns, umas mais, outras menos, né, choram mais à noite, choram menos à noite. Quando que é possível pensar, bom, agora dá para diagnosticar?
Na medicina, hoje em dia a gente coloca como a pessoa tem que apresentar os sintomas até os 12 anos de idade. Então, assim, eu pessoalmente, eu não afirmo que uma criança é hiperativa ou tem déficit de atenção antes dos 5 anos. Por quê? Até os 5 anos é natural que a criança tenha uma dificuldade de autocontrole, uma dificuldade de esperar. Por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, ela assiste desenhos curtos, ela não consegue assistir uma história de 1 hora e meia. Ela vai se desviar a atenção, é natural. Essa parte da frente do cérebro, o lobo frontal, ainda é muito matura. Então ela pode ser mais agitada, inquieta e depois melhora. O hiperativo eu considero como tendo após os 5 anos. Mas a criança já tem sintomas dentro da barriga da mãe. A criança hiperativa, a mãe fala, doutor, ele mexia demais, muito mais que os outros dentro da minha barriga. Dava muito trabalho para dormir, ele era muito... Eles andam cedo, o hiperativo, por exemplo, anda cedo. 8 meses, 9 meses, ele está andando. Depois já mais corre do que anda, sobe em lugares altos desde pequeno. Então, ele tem sintomas desde pequeno, só que para a gente afirmar oficialmente depois dos 5 anos. Eu, pessoalmente, 5 anos.
E aí, como o senhor falou, tem um diagnóstico que tem que ser feito com um questionário para ver quantas...
Claro, você conversa, analisa, vê como é o comportamento da criança em casa, vê como é o comportamento na escola e em outros ambientes. Se a gente tem dúvida do diagnóstico, a gente solicita exames, a gente pode, para ver se tem alguma outra coisa causando isso. Eu, geralmente, gosto no relatório da escola, de quem acompanha, se tem psicóloga, relatório da psicóloga, psicopedagoga, para tentar enxergar a criança ou adolescente como um todo. Para não dar um diagnóstico é ruim... Geralmente, diagnósticos ruins têm tratamentos ruins. Quando você faz um bom diagnóstico, você costuma ter um bom tratamento.
Bom, todo mundo pensa, tomar medicamento a vida inteira para controlar é melhor ter autocontrole. Como é que se desenvolve o autocontrole com a criança e como é que vai o medicamento acompanhando o autocontrole? Tem que fazer as duas coisas juntas.
Na realidade, assim, em relação à medicação, como a gente comentou, isso melhora com o tempo. Então, o que acontece? Você usa... A medicação não cura, ela controla. Então, a gente deixa a medicação para os períodos que a pessoa está afetando. Então, por exemplo, a criança está bem na escola. Está tendo bom rendimento. Não afeta. Não tem por que você passar alguma coisa. Agora, por exemplo, a criança tem um mau rendimento escolar. Não está indo bem. Não consegue ter um lado social interessante. Aí a gente passa para ajudar a melhorar a respeito. Com o passar dos anos, doutor, eu tenho... No começo, quando você usa a medicação, a diferença é nítida. Assim, a própria criança sabe. A hora que o remédio começa e termina o efeito. Ah, não, doutor, vai até a quarta aula, meio da quarta aula. Eles sentem isso. porque depois eles sentam mais distraídos. Os professores notam quando está sem, a família nota. Com o passar do tempo, essa diferença vai ficando cada vez menos nítida. Aí quer dizer que o próprio cérebro já está aumentando os neurotransmissores, as substâncias, e a pessoa sozinha está mantendo foco. Quando isso acontece, eu começo a fazer testes, deixo o período sem, tira, até passar. A maioria dos casos consegue ficar sem medicação com o passar dos anos.
Estou conversando com o Dr. Ademar César Ignacio de Moraes, neurologista infantil, hiperatividade é o nosso tema. Você pode participar, mande sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 44 98 77 95 50.